Express Cultura.
Olá, boa tarde. Agora é meio-dia e 32. Uma excelente tarde, né? Uma excelente tarde para você que segue com a gente aqui na Rádio USP Ribeirão Preto, sintonizando em 107,9. Está começando mais um Express Cultura. Boa tarde, brother.
Boa tarde, Mel. Tudo bem?
Bacana, bacana. Boa tarde, Hugo Luque.
Muito boa tarde, Mel. Tudo jóia?
Jóia, claro. Bom, e você sabe que além de nos ouvir aqui em 107,9, você pode também nos ouvir pela internet, né? Em radio.usp.br, clicando na opção Ribeirão Preto. Agora, quais outros contatos, Luque, para o pessoal que queira falar com a gente?
Quem quiser falar com a gente pode ligar no telefone 3315-4660, vou repetir, 3315-4660. Pode também deixar um e-mail para a gente lá em expresscultura@usp.br e a gente, claro, também está nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Express Cultura.
É isso aí, Express com dois S, né?
Isto.
Acham a gente rapidinho ali, né? Agora é meio-dia e 33.
Express Cultura.
E a gente começa com uma boa notícia, né? Caetano Veloso confirmou ontem nas redes sociais que a turnê Meu Coco vai passar em Ribeirão Preto no dia 15 de abril. Já tá aí, né? O show é parte da divulgação do álbum lançado pelo cantor em 2021, que também chama Meu Coco, gravado em um estúdio caseiro durante a pandemia. A apresentação vai acontecer lá no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Será aberto ao público, né, às 7h30 da noite. O local é aberto ao público às 7h30 da noite. E Caetano Veloso deve subir ao palco às 9 horas. Os ingressos já estão à venda pelo site alfatickets.com.br. Alfatickets com PH, viu? Então, vou soletrar para você, mais ou menos, hein? Alfa com PH, né? A-L-P-H-A, tickets.com.br. E variam, os ingressos variam de R$ 280 a R$ 550 a inteira, em 6 setores diferentes. O evento tem classificação indicativa de 16 anos. Então, mais jovens entre 12 e 15 anos podem entrar somente acompanhados dos responsáveis. Que maravilha, Caetano e Ribeirão Preto, né?
Tem alguém aqui ao meu lado bem feliz, hein?
Eu fico super feliz, nossa. O que mais acontece?
Tem novidade na USP também, né? Porque o Coral da Filô anunciou que vai iniciar as atividades deste ano a partir do dia 22 de março, às 6 da noite. O projeto, guiado pelo professor Marcos Câmara de Castro, convida os ingressantes de pós-graduação e graduação a viver uma experiência musical democrática. Então você não precisa nem ter experiência musical anterior para se juntar. O coral é integrado pela comunidade da USP, incluindo alunos, professores e funcionários, e também pela comunidade de Ribeirão Preto e região. Os ensaios serão na sala de concertos da Tulha, aqui mesmo dentro da USP, onde o grupo se apresentou duas vezes no último ano. Além da Tulha, o coral também realizou apresentações no Hospital de Amor de Barretos, no projeto Unidades Móveis em Sertãozinho, no Teatro Pedro II e no Congresso de Odontologia Legal da FORP. Nesse ano, o Coral da Filô já recebeu um convite, olha só, para fazer um concerto na abertura do Congresso Internacional de Farmácia, lá em 15 de novembro. O Coral da Filô foi fundado em 2015 pelo Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. E o coral ensaia todas as quartas, das 6 às 8 da noite, sempre na Tulha.
Muito legal, né? E o mais bacana é que é aberto à comunidade externa, né? Então, o coral, fazem parte do coral, alunos, professores, os funcionários aqui da USP, né? E a comunidade externa, você que é de Ribeirão, da região que está ouvindo a gente e quer fazer parte do Coral da Filô, então faça a sua inscrição, tá? E olha, o projeto Viajando com as Histórias vai passar por uma reestruturação neste ano, de acordo com a Prefeitura de Ribeirão Preto. A ação pretende levar a contação de história para todos os cantos da cidade em 2023, com foco nas periferias, coisa boa, né? No ano passado, o projeto realizou 225 apresentações e alcançou, segundo a prefeitura, cerca de 25 mil pessoas. Além dos encontros presenciais, o Viajando com as Histórias também acontece nas plataformas digitais e já conta com mais de 300 vídeos no YouTube. A intenção da contação de histórias é incentivar a curiosidade e a imaginação, além de transmitir, claro, conhecimento, né?
E segue aberto o edital da Prefeitura para o programa Exposições 2023. Os projetos selecionados vão ser expostos no MARP entre maio e julho deste ano. Podem se inscrever no programa artistas acima de 18 anos de idade, mesmo que não tenham realizado nenhuma exposição individual anteriormente. Serão aceitas inscrições individuais e também coletivas em todos os campos das artes visuais. As inscrições podem ser feitas pelo formulário do Instagram do MARP, que é o Museu de Arte de Ribeirão Preto, né? É o @MARPMuseuDeArte. Repetindo, o Instagram do MARP é o @MARPMuseuDeArte. Dúvidas sobre a inscrição devem ser encaminhadas ao seguinte e-mail. Atenção, hein? MARPinscrição, sem cedilha e sem o tio, pe2023@gmail.com. Vou repetir. MARPinscrição, sem cedilha e tio, pe2023@gmail.com.
É, e hoje é dia de muito samba e pagode lá no Bar do Chorinho com o grupo Samba dos Amigos. O bar abre às 5 horas da tarde e a apresentação do Samba dos Amigos começa às 7h30 da noite. O couvert custa R$10 e o Bar do Chorinho fica ali na Daniel Kujaski, 588, no Jardim Macedo. E olha, tá chegando uma coisa incrível aí. Fala, Luke.
É, para avisar que ainda tem ingressos à venda para a apresentação da cantora Tereza Cristina, que acontece nessa quarta, agora, dia 1º, às 8 horas da noite, no Teatro Pedro II. O evento promovido pelo SESC traz o show Um Sorriso Negro ao palco principal do principal teatro da cidade, perdão. O repertório viaja pela história do samba e de seus principais cantores negros, como Dona Ivone Lara, Cartola e Leci Brandão. E vale mencionar também, viu, que toda a banda da Tereza Cristina é formada por mulheres.
Coisa linda, hein?
Os ingressos custam R$9 para quem tem a credencial plena do SESC, R$15 a meia entrada e R$30 a inteira. As entradas estão à venda na bilheteria do Pedro II ou de maneira online, dá para comprar pela internet no endereço eletrônico centralrelacionamento.sescsp.org.br.
Bom, eu sou muito suspeita, porque eu adoro Tereza Cristina. E eu já comprei meu ingresso assim, no primeiro dia que abriu, né? Abriram as vendas, eu fui lá, comprei o meu ingresso. E a Tereza Cristina tem uma história muito interessante, porque além de ser uma sambista maravilhosa, ela fez um tremendo sucesso, ficou muito conhecida a partir da pandemia, né? Fazendo lives no Instagram, né? E ela é divertidíssima, né? Maravilhosa. Vamos ouvir Tereza Cristina, então? Onde a Dor Não Tem Razão, de Paulinho da Viola.
Canto pra dizer que no meu corpo as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu, livre de todo rancor em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da jamais cantei esta felicidade ainda. dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor cantei esta felicidade ainda. Lara, la la ya, 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 la ya, la ya, la 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 ya.
Tereza Cristina, Onde a Dor Não Tem Razão, de Paulinho da Viola. Tereza Cristina, que vai se apresentar esta semana pelo SESC, lá no Pedro II, né, Luque?
Lá no Pedro II.
Dia 1º, né, quarta-feira.
Isso aí, 8 horas da noite.
Muito bom, bacana. Agora é 12:44.
107,9.
Express Cultura.
Rádio USP.
Entrevista.
Bom, e hoje o Express Cultura entrevista o músico, filósofo e mestre em ciências na linha de educação em saúde, Leonardo Rico Medeiros. Ele é idealizador do coletivo Filosofitas. Leonardo, seja bem-vindo. Boa tarde.
Obrigado. Boa tarde. Um prazer estar aqui. Um prazer imenso.
Prazer é nosso, viu? Leonardo, conta pra gente o que é o coletivo Filosofitas.
O coletivo é um grupo de pessoas em construção, pessoas que já passaram, pessoas que estão passando, pessoas que passarão, né? Nós somos de Batatais, São Paulo, lá onde surgiu essa ideia. Ainda que estejamos situados em Batatais, o coletivo ele não se restringe a Batatais. Né? Nós temos pessoas participando hoje do coletivo de São Paulo, de Ribeirão Preto, de BH, de vários lugares. Né?
E esse entrosamento, essas pessoas, elas vão chegando, participando, de que forma? Vocês se reúnem, vocês fazem atividades online para que isso seja possível, todo esse pessoal participar, como é que é isso?
Sim, nós temos as redes sociais, temos os grupos de WhatsApp e temos os encontros presenciais também. Né? Ainda bem que eles voltaram. Não é? Em Batatais, nós temos procurado nos reunir a cada 15 dias. Né? E lá na Praça Matriz, na Praça da Matriz.
Em Batatais,
isso.
No centro de Batatais.
Isso, no centro de Batatais.
Bacana. E quando que nasceu essa ideia do coletivo, né? E qual a necessidade de criar esse coletivo?
Olha, o coletivo surgiu em meados de 2015, quando nós realizávamos os chamados encontros filosóficos, que era um momento de fundir a conversa e a arte nas suas mais variadas expressões, seja a música, seja a poesia, seja as artes visuais, a dança. Nós fazíamos esses eventos no Centro Cultural Sérgio Laurato, lá na cidade. Começamos a fazer em 2015. Então esse foi um grande impulsionamento para estruturar e formatar como sendo um coletivo. Esse conceito de coletivo ele aparece recentemente, né, quando vem a questão da política dos pontos de cultura. Então nós começamos a pensar o Filosofitas como uma possibilidade de um ponto de cultura, e para ser um ponto de cultura nós precisávamos passar pelo conceito de coletivo. O coletivo já estava colocado, já estava acontecendo, como eu disse, aconteceu, acontece e acontecerá, né?
Ele já existia então, e aí houve a necessidade de, digamos que, aperfeiçoar, legalizar essa... Eu não sei, como que vocês fazem? Existe, é correto isso, um termo como legalizar um coletivo?
Existe a política nacional, né, dos pontos de cultura. Nós estamos tentando formalizar, né, enquanto um ponto de cultura, mas acho que enquanto coletivo já está posto, né? Não há um estatuto, um regimento, algo do tipo, né?
Sim. E agora, fazendo aí parte do Filosofitas, né? Vocês estão chegando com um novo projeto, né? É um projeto aprovado pelo PROAC,
isso,
né? É o Filosofitas Maior Fita, né?
Exato.
O que é o Filosofitas Maior Fita e qual que é o objetivo dele?
Olha, eu vou até aproveitar para fazer um convite, né? Para vocês aí que estão nos ouvindo, lá no YouTube, se vocês digitarem Filosofitas, vai aparecer lá um vídeo recente que a gente produziu da Lei Aldir Blanc, por uma cultura do filosofar na estância turística de Batatais. Lá a gente vê que o Filosofitas ele tem várias frentes de ação. Uma dessas frentes é a produção cultural. E o nosso grande projeto que a gente conseguiu aí ser aprovado no Programa de Ação Cultural, no PROAC ICMS, foi o projeto Filosofitas Maior Fita, que é composto por cerca de 6 ações, se eu não me engano, acho que são 6 ações, sendo 5 delas online e uma presencial.
E Leonardo, são várias atividades que a gente vai falar por aqui, né? Mas o que é o Filosofadas?
O Filosofadas é um espaço de produção multitextual. Nós temos ali as fitas de prosa e as fitas de poesia. Também temos as fitas VHS, que entra ali a história do canal do YouTube e tudo mais. No projeto Filosofitas Maior Fita, uma das ações é o incentivo aí do Filosofadas. Então são 11 pessoas que estão produzindo quinzenalmente lá no site filosofitas.com.br. Lá, se vocês entrarem no site, vai ter um espaço lá, Filosofadas. Vocês vão clicar, aparece inclusive as fadinhas, aquelas fadas que dizem que são fotos reais, né? Diziam, o Conan Doyle chegou a falar, não, são fotos verdadeiras, né?
Bom, e além do Filosofadas, existem outras muitas atividades aí, né? No Maior Fita, né?
Uhum.
Mas que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai chamar mais uma música. A gente vai ouvir agora Toquinho, o Caderno.
Até o beabá, em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser, quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer.
Toquinho, o caderno dele e Mutinho. Agora é 12h53. E nós estamos recebendo aqui no Express Cultura o Leonardo Rico Medeiros, que é o idealizador do coletivo Filosofitas. Ô Leonardo, recentemente vocês lançaram aí essa outra etapa do projeto, né, que são podcasts intitulados de terapias, fitas e filosofias, né? Isso. Qual que é o conteúdo desses podcasts?
Olha, a gente segue um roteiro semi-estruturado. São algumas perguntas que a gente apresenta para profissionais das terapias, da educação e da cultura. São 10 entrevistados que estão previstos para participarem do podcast até o meio do ano.
São 10 até o meio do ano, mas o projeto segue até o final de 23.
Isso, o projeto segue com outras ações. A ação específica do Filosofitas Podcast, que é o Terapias, Fitas e Filosofias, vai até junho. São 2 edições por mês, quinzenais.
Bacana. Bom, são então 10 episódios, isso, correto, né? Você já falou da frequência, né? Você falou aí de profissionais, né, da área cultural, terapêutica, educacional, uhum, né? Quais profissionais especificamente participam e sobre o que eles falam nesses podcasts?
Olha, eles são convidados a falarem quando a filosofia apareceu na vida deles. Então, são histórias variadas que a gente vai escutar, né? Quando que a palavra filosofia apareceu na sua vida? A gente sempre pergunta o que que Filosofitas, o nome, te comunica, porque é um conceito em construção, né? E tem algo de ludicidade, do lúdico, aí, da filosofia enquanto algo leve, né? E nós adentramos na parte das terapias, como que é esse, se já ouviram falar da relação da filosofia com a terapêutica, com as terapias, e a gente traz um conceito, geralmente da filosofia clínica, mas pode ser também da filosofia aplicada ou do aconselhamento filosófico, que são linhas de aplicação da filosofia na saúde e no bem-estar. Então a gente vai apresentar essas perguntas para essas pessoas que são filósofos clínicos. A Renata, que foi a primeira entrevistada, é uma astróloga, estudante de psicologia, mestre em filosofia. Nós temos o segundo episódio, por exemplo, o Vinícius, que é um poeta de Ribeirão Preto, né? Estudante de letras. Temos aí um grupo de pessoas variadas, escritores. O Mauro Bartolomeu será um escritor lá de Batatais, será, já foi entrevistado, na verdade, vai ser publicado em breve. O próximo episódio é dia 8 de março e o entrevistado é o Kelsen, lá de BH, que é um terapeuta consciexistencial, como ele chama, professor, mestre em educação tecnológica e filósofo clínico. Enfim, não sei se respondi, meu, assim, são 10 pessoas, né?
Uhum. A gente falou aqui, enquanto a gente estava aqui em off, que a gente estava, uhum, conversando, e você falou que pessoas podem também contribuir como colaboradoras, né? Pessoas que escrevem, pessoas que enviam os textos para vocês. E, sim, aí vocês vão ver se é adequado, vão publicar, né? E essas pessoas passam a ser colaboradoras, é isso?
Exato. Lá no site tem a parte dos colaboradores, vocês podem entrar, dar uma olhada, né? As pessoas aí que estão escutando podem entrar, dar uma olhada. E é só mandar pra gente. Tem vontade de ter algo publicado, né? É só entrar em contato com a gente. Lá, bacana, no site tem como entrar em contato, é tranquilo.
E além do site, o filosofitas.com.br, o podcast Terapias, Fitas e Filosofias também pode ser ouvido em outras plataformas, né? As plataformas de áudio que a gente já conhece?
Sim, as principais plataformas, né? Inclusive também está lá no YouTube, não tem o vídeo, está só o áudio. Mas Spotify, Amazon, etc. Deezer, tá lá.
Ok, então vamos lá. Então, deixa eu só lembrar. Spotify, Apple Podcasts, isso. Google Podcasts, Castbox, Deezer, YouTube. É isso, isso aí? Bom, nós conversamos aqui... O tempo passa muito rápido,
nossa,
né?
Boa.
Nós conversamos aqui com Leonardo.
Obrigado, gente.
É, o Leonardo Rico Medeiros, que ele é idealizador do coletivo Filosofitas. Você pode saber mais sobre Filosofitas acessando, então, filosofitas.com.br. Guarde bem, tá bom? Vai lá, acessa. Leonardo, muito obrigada, viu, por sua presença aqui no Express Cultura.
Valeu demais, bom vê-los assim pessoalmente.
Ah, a gente também adora isso,
prazer
viu?
Prazer é nosso.
Bom, agora é 12:58, a gente vai ficando por aqui. Boa tarde para você, Bro. Muito obrigada por sua participação e colaboração sempre aí ativa e operante com a gente. Obrigada, Luke. Obrigada, Leonardo. Obrigada a você, nosso ouvinte, por estar com a gente. Um grande beijo aí, um abraço. A gente volta amanhã ao 12:30 com mais um Express Cultura. E agora você fica com a Rede USP de rádio. Até mais.
Express Cultura.